O reino de Deus, ele é poderoso e é eterno. O reinado de Deus começou na minha vida no momento que eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu fui convencido do pecado, da justiça e do juízo. O reinado de Deus, o reino de Deus começou na minha vida no momento que eu me submeti à vontade de Deus sobre a minha vida. E eu compreendi, falei, ué, essa situação, essa história toda de Deus é verdade. Meus pais foram aqueles que me evangelizaram. E eu pude, aos 9 anos de idade, com muita lógica e com muita razão, aceitar e compreender quem era Jesus na minha vida. E aí eu me lembro como se fosse hoje o dia da minha conversão, o dia que eu levantei a minha mão e eu disse sim, eu quero estar com esse Jesus para sempre na minha vida, fui preparado para ser batizado, tornando a minha fé consequente, e ali pude começar uma caminhada abençoada com Deus. Então o reino de Deus, esclarecemos aqui no decorrer das nossas conversas, das meditações que fomos envolvidos, que o reino de Deus não é a igreja. Algumas pessoas acham que buscar primeiro o reino de Deus é necessariamente buscar a igreja ou estar presente nos cultos. Isso também tem a ver, mas o reino de Deus é muito maior do que a igreja. Mas a igreja tem um papel no reino de Deus. A igreja é protagonista de muitos feitos de Deus para que o reinado dele se estabeleça sobre a vida das pessoas. No reino de Deus, nós estamos debaixo de um governo, de um rei. O governo que manda na nossa vida não é meramente um governo político, um governo simplesmente humano. Nós também nos submetemos a um governo humano, por isso nós oramos pelos nossos governantes, nós oramos por aqueles que exercem autoridade, como lemos o texto, por isso nós procuramos entender um pouco sobre como funciona. Eu acho importante, talvez, o momento que nós fomos envolvidos, agora, nos últimos momentos, onde cada um teve que ter aí o seu posicionamento, eu acho que nós podemos tirar um proveito disso. Eu passei a pesquisar mais sobre política, eu passei a tentar entender como que funciona os poderes na nação brasileira. Eu fui pesquisar, porque nós também estamos submissos a um governo humano. E isso de maneira saudável, nenhum problema. Agora, o governo espiritual que está estabelecido sobre as nossas vidas é o governo do Senhor Jesus. É o governo de Deus. É Ele que vai nos levar para o céu. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. Pode até mudar o governo, pode até nossos governantes fazerem bobagens, mas nós estaremos sempre acima de meramente um governo estabelecido por mãos de homens. Nós sempre estaremos submissos a um governo superior. Pode ser que tenhamos problemas, pode ser que nós tenhamos muita dificuldade com o governo brasileiro, em geral, independente de quem é que está aí agora na presidência, mas nós estaremos vivendo pelos princípios e pelos valores de Deus, nós estaremos continuando a nossa caminhada, nós iremos continuar defendendo princípios e valores eternos, de maneira pacífica, de maneira abençoadora, de maneira a fazermos todo o possível para termos paz com todos. Por isso, eu entrei numa caminhada aqui com vocês, estou envolvido com Romanos capítulo 12. Hoje pela manhã nós focamos bastante no versículo 1 e 2. E diante daquilo que o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos, a partir do texto bíblico do capítulo 12, tem muita coisa boa nesse capítulo e eu estou animado, eu estou empolgado, porque eu vejo assim que a palavra de Deus é de fato atemporal. Parece que quando eu estou lendo Romanos capítulo 12, parece que é uma palavra de fato para os nossos dias. Quando o texto bíblico vai nos dizer, como se fosse assim, para nós que vivemos pelo rei e pelo reino de Deus, verso 1 vai dizer, rogo, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional. E eu pude dizer hoje pela manhã, aqueles que vivem pelo rei e pelo reino, sabem o que é uma verdadeira oferta viva, santa e agradável, a minha vida e a sua vida. É em nossas vidas que Deus está interessado. Amém, irmãos? O dinheiro do seu dízimo, o dinheiro da sua oferta, que você traz aqui, nossa igreja decidiu, nós temos trabalhado dessa forma. O momento de dizimar é a qualquer momento, você fique à vontade. O gasofilácio está aqui para quem quiser ofertar em espécie, maquininha de débito, as formas de contribuição por transferência bancária e Pix, tudo coisas do nosso tempo e maneiras para facilitar a gente ofertar. Mas saiba de uma coisa, a sua oferta é um detalhe, porque a verdadeira oferta é a sua vida, é a minha vida. Nós só utilizamos e mexemos com alguma coisa que envolve dinheiro, porque alguém tem que pagar a conta de luz. Sim ou não, irmãos? Porque se não fosse isso, seria... Ah, meus irmãos, como seria bom poder trabalhar numa igreja sem sequer ter que falar, fazer um sermão sobre dízimos e ofertas e as pessoas espontaneamente contribuírem em amor. Isso é muito abençoador e eu posso te dizer uma coisa como testemunho de fé. Nós estamos experimentando isso. Aqui nessa igreja nós falamos menos de dinheiro, menos de contribuição, e quanto menos a gente fala, mais Deus abençoa. E eu fico muito feliz por isso, porque eu já fui muito acusado por aí, por ser pastor, de que o dízimo dos irmãos é meramente para dar dinheiro para pastor, e eu tenho minha consciência limpa, eu tenho minha consciência tranquila, porque eu sei que o dízimo e a oferta é para colaborar de alguma forma com o crescimento do reino de Deus. Amém? Isso é tão tranquilo, né? E mais, você não precisa ficar recebendo estímulos. Você não precisa ficar recebendo toda hora alguém pegando no teu pé, alguém falando, alguém dizendo, traz, para você ser abençoado ainda mais, irmãos. Nós já entendemos. Nós ofertamos porque já fomos abençoados. Cada vez que você trouxer a sua oferta em dinheiro ou fazendo sua transferência bancária, você já foi abençoado, meu irmão. Saiba disso. Não é uma troca que nós estamos fazendo com Deus. Esse texto, ele é abençoador. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço nos congressos de jovens e adolescentes, rogo-lhes, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Como que um adolescente vai se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como que um jovem, cheio de expectativa, cheio de vontade, cheio de desejos, com um turbilhão de hormônios circulando no seu corpo, vai compreender isso espiritualmente? É tremendamente possível compreendermos o que é entrega do coração, buscar primeiro o reino de Deus, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas naturalmente. Os filhos de Deus, aqueles que vivem pelo rei e pelo reino, já entenderam a importância da oferta viva, da oferta que interage, da oferta que sente de verdade como são as coisas de Deus, a oferta que pensa, que raciocina, que somos nós, é a nossa vida. Essa oferta que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja em Roma, o apóstolo Paulo está rasgando, está dizendo com todas as letras, pessoal, olha, vocês têm uma caminhada muito grande, a caminhada que começou quando vocês se renderam a Jesus, é para a eternidade. Então não poderia ser meramente dinheiro, porque dinheiro passa, bens materiais, o ferrugem consome, acaba, a gente gasta, corre atrás de uma felicidade que alguns acham que é o dinheiro que pode trazer para a gente, mas quando a gente chega lá, a gente vê que não é nada disso. Por isso que as coisas de Deus são vivas. E aí por isso o apóstolo Paulo vai dizer, culto racional, culto, aonde Deus fala, a gente ouve e a gente entende o que o Espírito fala. É o que está acontecendo comigo e é o que está acontecendo com você. Mesmo você aqui presencialmente, ou aqueles que estão acompanhando o culto online, a gente está entendendo, não é pela minha oratória, é pelo Espírito de Deus que interage com a gente, porque o que está acontecendo com a gente é algo vivo, não é algo morto. Eu amo essa ideia de que Deus está em busca de relacionamentos com vivos, com pessoas que sentem, que percebem, que compreendem e que se tornam capazes, como o texto versículo 2 vai dizer, pessoas que se tornam capazes de compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, verso 2 vai dizer, como falei hoje de manhã, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se permitam, mas transformem-se por uma renovação aqui dentro. Durante um bom tempo da minha vida, eu palestrei em algumas escolas e tinha um slogan que nós usávamos, que é: tudo muda quando você muda. Então, diante de um monte de adolescente, tudo em crise, tudo cheio de ideias, com suas revoltas, com suas paixões, com seus sentimentos, com suas ideologias, a gente chegar numa escola e falar assim: querido, tudo muda quando você muda. Só por Deus, gente. Só por Deus. E eu pude experimentar, para a glória de Deus, depois da palestra, a palestra de aborto, a palestra sobre bullying, a palestra sobre drogas, a palestra sobre família, ao final alguns adolescentes nos procurarem, falaram: eu queria experimentar esse negócio aí, Billy Graham. Lá na escola eu sou Billy Graham, cidadão, sou um cidadão, estou lá prestando um serviço, sabe? Depois, pelo discurso, alguns já chegavam falando: pastor Billy. Eu falei: mas eu não me identifiquei como pastor. Ah, mas dá para perceber, pela fala, pelos valores que você apresentou. Eu vi muitos jovens e adolescentes se rendendo a Jesus. Porque, na verdade, é isso que Deus faz com a gente. O culto racional, ele acontece. Mas não acontece só quando você está aqui. O culto racional acontece onde você está. O culto é bobagem a gente pensar que daqui a pouco acaba o culto. É bobagem a gente achar: vou ficar com a bênção apostólica do pastor e aí eu vou embora feliz e contente porque acabou o culto. O culto não acaba nunca. Para aqueles que entenderam o que é a oferta viva, aquela oferta agradável a Deus, que é a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, que responsabilidade eu e você temos. Que aqui é só a ponta do iceberg. Aqui nós fomos envolvidos por uma atmosfera de adoração, de oração, de sensibilidade, de orar por essas 33 pessoas que colocaram o nome aqui no WhatsApp da igreja, de orar pelo Lucas, que está internado. Esse culto não acaba. Ah, se a igreja do Senhor Jesus já tivesse compreendido isso, de que é bobagem a gente achar que acabou, paga as luzes, acabou o culto não acaba. O culto vai com você, porque o Espírito continua em você, porque o Espírito habita em você. E para aqueles que vão investir no rei e no reino de Deus, isso precisa ser um princípio a ser vivido para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Então viva, meu irmão, viva intensamente tudo o que você tem aprendido, tudo o que você tem ouvido, tudo o que você tem percebido que é nobre, que é de bom testemunho, tudo que te leva a ter esperança, viva, porque é isso que Deus quer de nós. E você vai sair daqui, você vai voltar para sua casa, o culto continua lá. Saiba que não é um Deus que está te vigiando. Ah, ali, ó, o que ele está fazendo de errado? Não, não, Deus não é esse ser que fica aí, ó, toda hora olhando para a gente para ver o que a gente está fazendo de certo ou errado. Deus é um Deus que está na caminhada com a gente. Deus é o Deus que está vivendo a vida com a gente. É o Deus que sabe tudo sobre a gente, que sabe como está o meu coração, o seu coração. Mesmo que em alguns momentos, alguns de nós, ou quem sabe todos nós, para sermos bem honestos aqui, não vestimos uma capa, uma máscara e tentamos parecer que está tudo bem, fazer com que as pessoas entendam que está tudo bem. Muitas vezes não está tudo bem. Muitas vezes nosso coração está arrebentado, está apertado, está angustiado. Aí entra o culto racional. a ideia do sacrifício vivo, de que o culto seria tão pouco, gente, se fosse só isso aqui. Não que seja pouca coisa de fato, porém, o que Deus quer de mim e de você é algo muito maior do que alguns minutos aqui em culto coletivo. Eu louvo a Deus porque Deus, quando eu me converti, Deus foi me mostrando isso, de que olha, você vai ter uma igreja, você vai ter um pastor, você vai ter líderes que vão investir na sua vida, você vai ter pessoas que vão te ajudar na caminhada, você vai ter pessoas que vão atrapalhar a sua caminhada, você vai ter experiências super positivas, mas você vai ter experiências que você vai ter que voltar atrás e recomeçar. Mas saiba de uma coisa, eis que estarei convosco todos os dias. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Essa foi a palavra que Jesus deu aos discípulos quando ele anunciou a grande comissão. Quando Jesus, ressurreto agora, volta para dizer, para conversar com os discípulos, os caras que tinham mudado a vida, os caras tinham vestido a camisa, os caras tinham deixado particularidades para trás, pecados para trás, para serem seguidores de Jesus, a Jesus morre. Mas depois do terceiro dia, Jesus ressuscita e vai lá falar com eles, falar: ó, pessoal, agora é com vocês, hein? Vocês precisam ir por todo mundo, por onde vocês andarem, preguem o evangelho. Ide por todo mundo pregar o evangelho. É indo, é na caminhada, é no dia a dia. Não é apenas num sermão, não é apenas numa escola dominical, não é apenas num vídeo que você assistiu bacana de uma boa palavra pelo YouTube, Instagram ou alguma rede social. Não é apenas em um momento, mas é indo, vivendo a vida. E aí o texto vem para nós agora de Romanos, porque é vivo, é santo e agradável, então é vida na vida. Ou seja, eu pude dizer para muitos jovens e adolescentes nas escolas dos quais eu passei para palestrar: tudo muda quando você muda, porque a vida de Deus está disponível para viver com a sua vida, para estar entrelaçada com a sua vida. Irmãos, você quer ver uma coisa boa? Você quer ver uma coisa abençoadora? É você ver um jovem, um adolescente cheio de problema, cheio de pecado, cheio de mazelas, cheio de traumas, e falar assim: eu quero Jesus. Daí, estava precisando ouvir essa palavra. Eu aconselhei uma jovem, ela tinha 18 anos. Foi apenas uma palestra de aborto. Gravidez, adolescência e aborto. Não sei se todos sabem, mas eu dirijo uma instituição que faz palestras socioeducativas em escolas, é uma instituição pró-vida. Em 2008, quando eu estava muito preocupado, quando começaram a falar que ia ter um plebiscito no Brasil, que iria legalizar o aborto e não sei o que, que negócio todo, eu sou profissional da área de saúde, eu sei como se faz um aborto, eu tenho material sobre isso, eu tenho conhecimento sobre isso. E muitas vezes eu perguntei: você concorda com o aborto? Concordo. Mas você sabe como se faz um aborto? Não, não sei não, mas eu concordo. Falei: então vamos conversar. Daí surgiu o Instituto Aliança Vida e Família. Primeira palestra que nós fomos, a palestra estava sendo esboçada ainda. A palestra estava sendo montada ainda, mas negócio coração. O negócio estava fervendo tanto que três doidos, saindo do seminário, falamos: vamos parar naquela escola ali e vamos ver se o nosso projeto pode dar certo. Vamos lá. Chegamos na escola em Caxias, irmãos, saindo do seminário, eu, pastor Marlon e mais um outro doido lá. Chegamos pro diretor, o diretor ocupado com os pais, falou: espera um pouquinho que eu vou atender vocês. Aí depois de alguns minutos ele falou: pois não, o que vocês querem? Eu falei: olha, nós somos estudantes de teologia aqui da Unigran Rio. Nós queremos oferecer uma palestra socioeducativa aqui para a escola. Temos alguns temas que estamos preparando e o primeiro deles é sobre gravidez na adolescência e aborto. Ele falou: pode ser agora? Eu falei: como assim? Não, eu queria que fosse agora. Porque eu tenho um grupo de pais ali me esperando, desesperados, sem saber o que falar para os filhos, e eu não tenho nada para falar para eles. Eu não sei mais o que fazer. E aquele homem, eu não sei nem qual a religião dele, ele falou: eu acho que Deus mandou vocês aqui. Eu falei: tá bom. A gente terminou de montar a palestra na cabeça, no corredor, indo para o auditório para falar com os pais. A nossa primeira palestra foi naquele dia. E nós falamos ali sobre gravidez indesejada e começamos a falar com os pais um pouco sobre as questões do aborto. Foi a nossa primeira palestra. 100% daqueles pais precisavam de ouvir tudo aquilo que Deus nos permitiu falar. E ao final pediram para a gente fazer uma oração. Irmãos, o Estado é laico. E o Estado tem que ser laico mesmo. Que se respeite todos os segmentos religiosos, meus irmãos. Mas como é bom ser convidado para orar. Como é bom 100% dos pais presentes naquela palestra pedirem: vocês podem orar por nós. E alguns outros: vocês precisam orar por nós. Irmão, eu não preciso de decreto para anunciar as boas novas do Evangelho. Nós poderemos até enfrentar algum tipo de perseguição, em algum momento ela virá, mas a igreja do Senhor Jesus está acima disso, porque o governo que está sobre a minha vida e sobre a sua vida é o governo da autoridade celestial, que é o Rei do Reino, é Jesus Cristo, que é o nome que está acima de todo nome, irmãos. Como é bom ser convocado para orar. Tinham espíritas católicos, pessoas do candomblé, pessoas evangélicas, de tudo quanto é tipo de religião, pedindo para que os crentes orassem por eles. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Porque isso é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é algo vivo, é algo real, é algo contínuo. Culto a Deus não é simplesmente uma cantoria, um grupo de gente que não tinha o que fazer e que vai para dentro de um lugar e fica cantando, cantando, cantando. Não, a nossa música é louvor, a nossa música é engrandecimento a Deus, a nossa música é interação, a nossa música, Deus para meio que assim, fala assim: yes. Eu vejo Deus assim quando nós estamos louvando e adorando. Ali tem verdadeiros adoradores. E eu não estou falando isso para massagear o seu ego. Eu acredito que aqui existem pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Amém? E eu espero que você seja uma dessas pessoas. Sabe por quê? Porque o culto é vivo. O culto é real. Haverá uma repercussão na minha vida quando eu sair daqui. Sim ou não, gente? Sim. Quantas pessoas são alcançadas quando nós anunciamos as boas novas de Jesus? Quantas pessoas deixam de pecar quando participam de um culto onde há honestidade teológica e bíblica na pregação? Quantas pessoas deixam de cometer erros gravíssimos que deixariam marcas na vida para sempre, gente? Porque ouviram a pregação. Porque foram ministradas em um culto. Então eu estou há 4 sermões dizendo: aqueles que investem no rei, que vivem pelo rei e pelo reino, sabem o valor do culto. Então, meu irmão, não abra mão. Não abra mão de cultuar a Deus com a sua integralidade, com a sua sensibilidade em dizer: Senhor, esse aqui não é o lugar mais especial do mundo, não é o lugar mais confortável do mundo, tem até um ar-condicionado aí que não está funcionando, mas é o lugar que o Senhor marcou um encontro comigo. E por isso a gente volta a cultuar a Deus amanhã, depois. Aí daqui a pouco vai passar um mês, você continua cultuando a Deus, espero que nessa igreja ou não, e não importa, o importante é que você cultue a Deus. Aí daqui um ano, quando a gente se encontrar, você continua cultuando a Deus, porque é algo crescente. Aí daqui a 5 anos, quando a gente se encontrar, sabe Deus aonde, aqui, ou seja onde for, a gente continua cultuando a Deus, porque é verdade que está acontecendo. E daqui a 10 anos e mais quantos anos Deus nos permitir viver, nós nunca deixaremos de cultuar a Deus, porque nós sabemos o valor do culto, de ter Deus na nossa plateia. Sabia? Eu tenho tentado ministrar isso aos meus ministros de louvor, a turma que toca com a gente nesse altar. A sua plateia não são os irmãos que estarão ali ouvindo a música que vocês estarão produzindo. A sua plateia, Deus, isso muda tudo. Você pode até não ter gostado da música, você pode até não ter gostado do som feito, mas o som que é feito nesta igreja é para Deus. E mesmo que eu não goste de um estilo de música ou outro, quando fazemos para Deus e para louvor e adoração, há uma interação, as pessoas são alcançadas. Sabe qual é a minha oração? Que a gente possa começar a cantar daqui, sem nem mandar, ninguém fica em pé. As pessoas ficam em pé naturalmente porque querem livremente adorar a Deus. Foi isso que aconteceu com o dízimo. Eu disse nessa igreja, eu sonho um dia não precisar pregar sobre dízimo, mas as pessoas vão continuar dizimando. Eu sonho em não precisar fazer apelos intermináveis. Talvez você seja desse tempo, de que nossos colegas pastores ficavam e fazem apelo. Não tem nada contra apelo, também faço apelo. Mas eu posso te dizer uma coisa? Quando é o negócio de Deus, basta um convite dizer, quem quer aceitar Jesus? E imediatamente pessoas tomam a decisão. Porque é de Deus, porque o culto é vivo, porque o culto é santo e o culto é agradável. Amém, irmãos? Então nós entendemos o valor da oferta. A oferta é você. A oferta é a sua espiritualidade. A sua oferta é a sua atenção. A oferta é a sua dedicação do seu tempo. Meus irmãos, também ser de Deus, também ser de igreja, vai exigir de nós dedicação. Você teve que sair de casa, você teve que tomar uma decisão, você teve que pegar seu carro. Para aqueles que moram aqui pertinho, não precisaram pegar o carro, vieram a pé, beleza, isso é uma bênção. Mas você teve que decidir algo, você teve que se esforçar, você teve que botar alguma energia para chegar até aqui. Mas eu e você chegamos. E Deus está levando a honra e a glória por tudo isso, amém? Mas a caminhada só está começando. Porque daqui a pouco aquelas portas vão se abrir, essas luzes vão se apagar. Mas você volta para a sua vida e o culto continua na sua vida, porque o altar é você, em nome de Jesus. Verso 3 do texto de Romanos, para a gente caminhar para aquilo que Deus quer da minha vida. Diz o texto: pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, pare de se sentir demais. Duas coisas que nós não podemos fazer, segundo o texto e a orientação do apóstolo Paulo. Que nós não tenhamos aquele comportamento de orgulho altivo, de que eu sou o cara, de que eu posso todas as coisas, que tudo está acontecendo aqui é por causa de mim. Na verdade, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Mas tem outra coisa que nós não podemos também agir desta forma. Eu não valho nada, eu não sou ninguém, não vale a pena investir na minha vida, eu nunca vou conseguir alcançar meus sonhos, as portas estão fechadas, acabou para mim. Não. Olha o que o texto vai dizer: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então você é alguém, meu irmão. Eu sou alguém, nós temos uma personalidade, nós temos um temperamento, nós temos um caráter que está sendo moldado por Deus. Nós somos alguém, nós somos alvo do amor de Deus. Alguém se sacrificou, o rei do reino de Deus foi à cruz do Calvário e tudo foi, portanto, nos amar. Mas o texto continua: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Então, meu irmão, equilíbrio é a palavra aqui do momento. Você vale sim muita coisa, tanto é que o preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida, para que pudéssemos estar hoje em culto diante de Deus, livres, leves, soltos, limpos, consagrados, foi um preço de sangue na cruz do Calvário, e não foi pouca coisa. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer sobre medida da fé que Deus lhe concedeu. E aí, a partir do verso 6, eu quero também fazer esse comentário para concluir aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E diante daquilo que você vale para Deus, olha o que, que o verso 6 vai dizer: temos diferentes dons, porque nós somos diferentes. Cada um aqui tem uma identidade, você tem um DNA, você é diferente do outro, você pensa diferente em muitos aspectos, e o texto vai caminhar com isso, dizendo: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, que é a proclamação do Evangelho, faça o que com isso? Use na proporção da sua fé. Então pregue, meu irmão, não se cale. Se faz algum sentido esse culto racional, essa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, se faz algum sentido a sua vida ser a verdadeira oferta, aquilo que um menininho um dia disse para o seu pai: papai, aquilo lá é o quê? O pai falou: aquilo lá é o ofertório, é onde a gente coloca o nosso dízimo, o nosso dinheiro para ajudar a igreja a pagar as contas. O menino falou: papai, mas eu não tenho dinheiro, eu posso me colocar lá? Yes! Uma criança entendeu o que muitas vezes nós temos dificuldade, e aí o pai teve que sair, né, com inteligência e sabedoria, né, dessa situação. E aí o pai pôde explicar: sim, meu filho, você é a verdadeira oferta, mas ali não te cabe, mas te cabe no corpo de Cristo, te cabe, você é alguém, você não é qualquer um. E pôde ali sentar com aquela criança e dizer para ela de que ele deveria ter a consciência de quem Jesus era na vida dele, que Jesus o amava tanto, que morreu na cruz do Calvário, até o ponto dessa criança se converter a Jesus e convidar a Jesus para habitar no seu coração e ser batizada, porque no gasofilácio não cabe nenhum de nós aqui, mas no reino de Deus cabe a todos nós. No reino de Deus cabe cada um de nós e tem espaço para todos nós. Você pode dizer amém? Então você tem dons, meu irmão, você tem talento. Alguém uma vez me perguntou: pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei dirigir culto, pastor, e não me chama para orar não, porque eu vou ficar tão nervoso que eu não vou conseguir nem orar, eu vou ter que pedir outra pessoa para orar. E um desses assim temerosos, né, numa pegadinha dessas eclesiásticas, um cara chegando na igreja, aí o irmão lá, dirigente do culto, falou: eu vou chamar o irmão fulano de tal, recém-convertido, para agradecer aqui pelo dízimo e oferta. Aí o cara recém-convertido, o que que faz? Chega aqui na frente, pega o microfone: é para fazer o que mesmo? Agradecer? Oh, aí galera, pô, obrigado, hein, deram o dízimo aí, valeu mesmo, voltou para sentar. Aí ele falou: amém, irmãos, tá agradecido, né? Agradecemos aqui. Então, ele não sabia muito bem como fazer as coisas, mas aquele rapaz, e eu o conheço, foi um grande instrumento de Deus para ganhar muitas pessoas para Jesus, com esse jeitão muito doido, muito malucão, mas foi um instrumento nas mãos de Deus. Amém, gente? Temos diferentes dons para que esses dons sejam usados. Deus está te dando talento. Você sabe fazer alguma coisa e você gosta do que você faz, seja o que for, meu irmão, tem um espaço para você no reino de Deus. E aí o texto vai dizer: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Irmãos, Deus não nos convidou para sermos membros de igreja, para meramente sermos participantes de um coral. Podemos ser membros de um coral? Podemos. Deus não nos convidou meramente para sermos membros de uma igreja, corpo de Cristo, para sermos do ministério de louvor. Podemos ser do ministério de louvor, se temos o talento adequado para isso, se estamos aí trabalhando nossa voz, nosso dom, nosso talento. Amém, você pode ser. Deus nos chamou para coisas muito maiores. Ser do ministério de louvor, ser um diácono, uma diaconisa, ser uma professora da escola bíblica dominical para crianças, é meramente a ponta do iceberg. mas Deus nos chamou para ensinar pessoas, mostrar o caminho, de que o caminho, a verdade e a vida existe e tem um nome, é Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Você tem o dom de ensinar, ensine. Seja na escola dominical, seja por onde você for, talvez o seu dom seja aquilo que diga, está dizendo no verso 8, se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Então, meu irmão, existem pessoas na igreja, existe, de ponta a ponta da minha vida ministerial, já vai para 26 anos de caminhada ministerial, liderando jovens, liderando adolescentes, sempre tem pessoas que estão fraquejando na fé, sempre tem pessoas que deixam de vir à igreja, do nada, o cara estava aqui ontem, animado, querendo fazer tudo, daqui a pouco o cara some, desaparece, deixa a gente no vácuo. Existem pessoas que têm o talento para animar outras pessoas, de pegar o telefone, o WhatsApp e falar, ô mano, tu sumiu, cara, estamos sentindo a tua falta, velho, vem para o meio do povo. E irmãos, tem pessoas que têm o talento para isso, eu louvo a Deus porque isso alivia o meu coração. Existem pessoas no reino de Deus que Deus deu o jeito, a pegada. Às vezes eu cansei de mandar meu WhatsApp, eu cansei de tentar interagir, aí vem um irmão da igreja, tum, tum, tem uma resposta super, hiper positiva. Eu louvo a Deus por isso. Se esse é o seu dom, o seu talento, meu irmão, faça. O texto continua. Para nós que somos filhos de Deus, queremos viver pelo Rei e pelo Reino, que entendemos que a verdadeira oferta é a nossa vida, que sabemos o valor do culto, que não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, nós fazemos as coisas diferentes do mundo. Eu não vou aceitar a igreja fazer as coisas do mesmo jeito daqueles que não creem, eu não vou aceitar. E vocês devem saber exatamente do que eu estou falando. Eu não vou aceitar, povo de Deus, vamos para a guerra, vamos bater, vamos matar, agora quem votou no outro candidato é meu inimigo. Não, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar, porque a igreja do Senhor Jesus é protagonista da paz. A igreja do Senhor Jesus leva a união, a unidade. A igreja do Senhor Jesus faz todo o possível para termos paz com as pessoas. Isso não significa abrir mão de seus princípios. Isso não significa abrir mão de seus valores. Mas isso não te dá o direito de você querer pegar pedra e tacar nos outros na rua. De pegar pau, agredir polícia na rua, não dar o direito de obstruir estradas para que pessoas não cheguem nos seus trabalhos. A igreja do Senhor Jesus não é o mundo. A igreja do Senhor Jesus está no mundo para ser sal da terra e luz do mundo. Então, por isso, meu irmão, tem coisa mais importante para a gente fazer, tem coisa mais dinâmica, existem formas. Será que você não entendeu ainda que está na hora de usar o talento, o dom que Deus te deu para construir, para valorizar, para investir nas coisas do reino? Por isso, meu irmão, o apóstolo Paulo parece que está falando para nós hoje, parece que a carta aos Romanos é para a igreja de hoje. Se você tem um dom, use para o bem, e não use seu talento para coisas que não tem nada a ver com os filhos de Deus. E aí o texto continua, se o seu dom, se o seu talento é contribuir, contribua com generosidade. E aqui estudiosos dizem que está falando de dinheiro, sim, de contribuir com um quilo de alimento, possivelmente, de contribuir dando uma oferta para ajudar na instalação do equipamento de captação de energia solar, como nós estamos em campanha. Já conseguimos metade da verba, graças a Deus, Deus seja louvado, já vamos instalar esse equipamento aí, vai ser uma bênção usarmos energia solar. Tantas formas de você contribuir, meu irmão, para o crescimento do reino. Só não faça bobagem com a sua vida, só não faça erradamente, não utilize erradamente o dom e o talento que Deus te deu. Use para construir, para projetar algo novo, use para o bem, use para algo que seja louvável, Use o seu dom, o seu talento para deixar um legado. Eu não sei quantas escolas eu palestrei até hoje. Eu não sei quantos alunos ouviram nossas palestras. Eu sei que 7 mães me procuraram depois e trouxeram seus bebês e me mostraram: está aqui, meu bebê está vivo, porque um dia Deus mandou vocês na escola que eu estudava. E vocês palestraram sobre gravidez na adolescência. E me alertaram, eu estava com um Citotec no bolso para poder tirar o meu bebê. E Deus mandou vocês lá para dizer que um filho é presente de Deus. Que um feto na barriga de uma mãe está no santuário da vida. Eu não sei mais quantas crianças nasceram. Eu só sei de uma coisa, que fosse uma, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, por isso, use o seu dom e o seu talento com tudo que você é, com tudo que você tem, para o reino de Deus. Pois, ao final de tudo, quem levará a honra e a glória vai ser o Rei dos Reis. Amém? Irmãos, é possível que daqui a alguns anos eu me encontre com uma dessas crianças, já na fase adulta, vivendo a vida. Eu vou poder dizer: obrigado, Deus. Porque muitas vezes nós contamos moedas para conseguir cobrir os custos de uma palestra numa escola. Sabia? Sabe por quê? Porque nós procuramos algumas igrejas, dessas que se denominam hoje megas igrejas, mas eles não estão interessados não, tá? Eles não estão interessados em ofertar para um ministério que não tenha nascido com eles. E eu faço uma denúncia aqui: nem todo mundo está investindo no reino de Deus. Eles estão investindo nos seus próprios impérios, e isso é um pecado institucionalizado que vai cair nas costas da igreja. Por isso, cuidado. Por muitas vezes pagamos, contamos moeda para conseguir juntar lá um dinheirinho para a gente poder pagar um almoço para os voluntários. Até que Deus abençoou um técnico de futebol que falou assim: quanto custa esse negócio? Eu estou com vocês. Eu vou dar um dinheiro aqui todo mês para vocês irem nessas escolas. E aí melhorou um pouquinho. A gente pôde comprar uma quentinha para poder dar para os voluntários lá do negócio. Meus irmãos, eu estou preocupado com a situação da igreja do Brasil, e eu acho que já deu para você perceber nisso. Por isso, para a gente concluir, Ministério de Louvor, venha me ajudar. Texto bíblico, no verso 8, vai dizer ainda: se o seu dom, o seu talento é dar ânimo, faça isso. Liga para alguém, meu irmão. Anima o coração de alguém a voltar para a igreja. Eu sei que a igreja está dividida hoje, igreja brasileira. Existem pessoas que não querem voltar mais à igreja por alguns aspectos. Seja boca de Deus, diga: meu irmão, vamos baixar as armas. Vamos voltar para o convívio. Vamos experimentar mais uma vez o perdão, a harmonia e a tão sonhada comunhão entre as pessoas. O texto vai dizer: se o seu dom é dar ânimo, faça isso. Se é contribuir, contribua. Se o seu dom é liderar, exerça sua liderança com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Meus irmãos, tem um jeito do reino de Deus se estabelecer sobre as nossas vidas. Se nós tivermos um novo posicionamento, como eu tenho falado desde o início da nossa série de sermões, Tudo pelo Rei, Tudo pelo Reino. Se eu passar a frequentar o lugar de intimidade com Deus, da oração do quarto, da oração da intimidade, da oração do a sós com Deus, Deus se manifesta, gente. Deus age. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Eu acredito que nós estamos prestes a viver os nossos melhores dias da igreja do Senhor Jesus. Porque eu acredito que depois de um tempo de Covid, depois de um tempo de aperto, depois de um tempo de... você imaginava que templos estariam fechados, que a gente não podia nem vir aqui. Historicamente, Deus sempre manda um avivamento depois de grandes desafios. Eu estou desejoso que a igreja do Senhor passe por um novo e grande avivamento, a começar por mim. Por isso eu saio daqui hoje, dessa pregação, disposto a orar mais. Eu saio aqui dessa pregação disposto a amar mais. Eu saio daqui disposto a ligar para o cara que me chamou de omisso, porque eu decidi não direcionar voto das minhas ovelhas, e ele me chamou de covarde e omisso, e de ligar para ele e falar: tu está perdoado, mano, vida que segue. Você não me conhece para me chamar de covarde, você não me conhece para me chamar de omisso, mas eu te perdoo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero ser protagonista de uma nova história. Eu quero zerar e eu quero recomeçar. Por isso eu quero fazer uma oração sincera sobre a minha vida. Coloca a letra da música pra gente aí. Eu quero simplesmente dizer: o rei pelo qual eu vivo, ele é o Pai Nosso que está nos céus. Amém? O rei que um dia morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, o nome dele é santo. O altar dele vai continuar limpo para a glória de Deus, porque aqui quem manda é o Rei dos Reis. Amém? Aqui quem é exaltado não é uma figura pastoral, não é uma figura de um nome qualquer por aí. Aqui nesse altar, quem é exaltado é o santo nome do Rei Jesus Cristo. Eu quero ser protagonista de uma nova história, porque eu quero continuar investindo no Rei dos Reis. Pode passar a letra. Eu quero, em nome de Jesus, que o alimento que vem para mim, eu tenha condições de tirar alguma coisa lá dos meus mantimentos e trazer o quilo de alimento não perecível. São apenas 30 famílias, gente, que nós ajudamos com cestas básicas. Mas Ana Cláudia, Samuel estão aqui. Que alegria da gente poder ajudar pessoas que hoje comem neste bairro, porque a igreja doa alimentos, sabiam disso? E isso não é historinha da carochinha, não, tá bom? Eu sei do que eu estou falando, eu atendo, eu conheço a história de pessoas por aqui que estavam passando fome, mas porque você doou um quilo de alimento não perecível, hoje elas se alimentam com um pouco mais de dignidade. Viver pelo rei, pelo reino, é Deus me dar para eu poder abençoar alguém. Amém, gente? É o nosso pão de cada dia. Que não vai estar tudo bem, gente. Não vai estar tudo bem se o pão for apenas para mim. O pão, ele tem um verdadeiro valor quando ele é dividido, quando ele é compartilhado. Deus está me chamando para algo maior, e eu não vou me calar. O projeto social dessa igreja continua vivo e ativo. Nós vamos multiplicar essas cestas básicas, nós vamos atender mais famílias para a glória de Deus. Amém? Talvez os R$1.500 que nós gastamos por mês aí, às vezes, no horário de pico de verão, com energia elétrica, agora com a instalação do equipamento de energia solar, nós possamos reverter parte daquilo que gastávamos com energia solar, com energia elétrica, para a compra de alimentos. Você pode dizer amém? Então, por isso, eu não vou parar. O equipamento de energia solar vai ser instalado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, passa a letra da música que a gente vai cantar agora. Eu quero pedir perdão a Deus pelos erros que eu cometi. Mas por eu compreender o valor do perdão de Deus na minha vida, eu estou aberto para perdoar aqueles que me ofenderam. Eu não vou ficar amarrado com mágoas no meu coração porque alguém me xingou, porque alguém foi deselegante comigo. Eu sei o valor do perdão de Deus. Então meu coração está aberto ao perdão. Amém? Que o reino de Deus se estabeleça sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.